primeiro livro na América Latina a abordar o microbioma da flora intestinal, que traz contribuições de vários especialistas da Faculdade de Medicina da USP e outros renomados cientistas internacionais. Vamos entender, né? Conhecido no passado como meramente flora intestinal, esse microbioma tem revelado interações profundas com o sistema imunológico, com ações de hormônios, vejam a importância, neurotransmissores, outros mediadores biológicos. E intervenções terapêuticas são aplicadas justamente para combater, por exemplo, infecções multirresistentes, até doenças como obesidade, enfermidades neuropsiquiátricas. São alguns dos assuntos abordados em detalhes nesta publicação que nós vamos detalhar agora para você. Vamos conversar com o professor do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, professor Joel Feintuch. Professor Joel, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, é uma grande satisfação conversar com a Rádio USP, com toda a comunidade acadêmica e com toda a população de São Paulo. Eu fico muito honrado com essa oportunidade.
Nós é que agradecemos muito a sua atenção. Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente entender a importância desse primeiro livro sobre da América Latina, abordando especificamente o microbioma da flora intestinal. Quer dizer, caminhou muito o que a ciência e a medicina sabem hoje desse microbioma e da importância que ele tem para o organismo, especialmente, por exemplo, vamos começar pelo sistema imunológico, né, para a gente entender do que estamos falando.
Que nós temos bactérias no intestino, isto é sabido há muitos séculos. Na realidade, povos antigos já utilizavam iogurte, que é um leite fermentado, que possui naturalmente bactérias benéficas para a flora, a fim de melhorar o trânsito intestinal e melhorar sua saúde de um modo geral. Existe, inclusive, um episódio histórico registrado nos livros, que no século XVI, o rei da França, Francisco I, sofria de problemas abdominais e alterações do trânsito intestinal que nenhum médico da França conseguia resolver. E este rei da França, Francisco I, naquela época tinha boas relações com o sultão da Turquia, que era Suleiman o Magnífico. E na Turquia havia iogurte, na França não havia. E Suleiman, então, enviou seu médico pessoal com um grande estoque de iogurte para tratar do rei da França e realmente conseguiu resolver os problemas dele. Veja bem, isso há cerca de 500 anos atrás.
Exatamente.
Então, os conhecimentos são muito antigos. Só que faltava um embasamento científico realmente sólido, realmente consistente para se estudar essa questão. Porque todo mundo já ouviu falar que existem no mercado probióticos, leites fermentados, iogurtes de várias naturezas, e todos eles anunciam que defendem o sistema imunológico, melhoram a saúde, regularizam o intestino, etc. Porém, a pergunta que todos se fazem é a seguinte: até que ponto eu posso acreditar nisso?
Exatamente.
Onde é que está o fundamento científico de toda essa argumentação? Esse fundamento é que é bastante novo e por isso que nós escrevemos um livro sobre isso, e que é o primeiro da América Latina. Por que que o fundamento é novo? Por causa da abundância, eu diria até, do exagero de bactérias que nós temos no intestino. São mais de 1000 espécies. Em alguns estudos, elas chegam a 3000 diferentes espécies. E muitas delas são, inclusive, desconhecidas, ou seja, nem foram caracterizadas adequadamente até hoje. Então, como é que se pode saber qual o papel de cada uma dessas bactérias se são uma enormidade tão grande? Não havia ferramentas para avaliar, para investigar essa questão. Hoje essas ferramentas existem e daí surgiu esse novo nome, microbioma. Alguns chamam de microbiota, mas significa a mesma coisa. Essas ferramentas são da biologia molecular, são técnicas sofisticadas, e elas surgiram na década de 90 e agora nos anos 2000, com os estudos do genoma humano. O que acontece é que os Estados Unidos, junto com parceiros em todo o mundo, na década de 1990, criaram um vasto projeto chamado Projeto Genoma Humano. O que que esse projeto visava alcançar? Visava mapear todos os genes do ser humano, que eram estimados em 30 mil, hoje sabe-se que é um pouquinho menos, em torno de 20, 25 mil, mas é um número enorme. Então criaram grandes máquinas que sequenciam o DNA do ser humano e aí elaboram, calculam, enfim, fazem um mapa de todos esses genes. E foi com esta abordagem que se passou a estudar as bactérias. Ao invés de colocar no microscópio, olhar uma por uma e tentar analisar as características, o que se faz com essas bactérias é o mesmo que se fez com o genoma. Se extrai o material genético dela, se coloca na máquina e a máquina traça o perfil dessas bactérias. E essas máquinas estão habilitadas, estão capacitadas para analisar milhares de perfis ao mesmo tempo. Então foi assim que se chegou ao estudo do genoma. Aí no caso não é o genoma humano, é o genoma das bactérias intestinais.
Ah, perfeito. Professor Joel, por muito tempo então parecia que esse microbioma, né, intestinal, ele estava agregado especificamente a esses micro-organismos dentro do intestino. Mas agora, o que está se percebendo, se eu entendi da proposta do livro, é que ela é também responsável, elas são responsáveis, esse microbioma é responsável por processos fora do trato intestinal. Então, eles interferem até no cérebro, porque se tem ligação com hormônios, com neurotransmissores, até no cérebro, é isso?
Sim, é preciso analisar dois detalhes. Um detalhe é o seguinte: o microbioma intestinal, ou seja, aquela comunidade de micróbios que habita no intestino, é o principal do organismo, mas existem outros microbiomas também espalhados pelo organismo. Existe na pele, existe no pulmão, existe nas vias urinárias, mas logicamente não nos órgãos internos. Existe nos órgãos que têm contato com o exterior, né? Nos olhos, na boca, mas não nos órgãos internos. Os órgãos internos são estéreis, são protegidos dos micro-organismos. Então, no fígado, no rim, no cérebro, no coração, não tem microbioma. Mas aí entram os estudos microbiológicos. Estudos microbiológicos mostraram que essas bactérias interagem com o nosso organismo de formas que não eram conhecidas no passado. Como é que elas interagem? Descobriu-se que os genes dessas bactérias, embora diferentes dos genes humanos, na verdade conversam, dialogam com os nossos genes. Dialogam, quer dizer, trocam mensagens e um influencia o outro.
Sim.
Então, dessa maneira, dependendo do nosso microbioma intestinal, nosso organismo funciona mais de um jeito ou mais de outro jeito, dependendo das alterações desse microbioma, que é uma noção estranha, até revolucionária. Quer dizer, como é que umas bactérias insignificantes lá dentro do nosso intestino vão ensinar as nossas células como se comportar? Mas o fato é que isso até certo ponto acontece. Além disso, essas bactérias liberam produtos que caem na corrente sanguínea e esses produtos chegam até o cérebro, chegam até o coração, chegam até os vasos sanguíneos. Então, mediante essa somatória mais uma terceira via, uma terceira rota, é o sistema imunológico. Essas bactérias têm uma forte influência sobre inflamação e sobre a atuação do nosso sistema imunológico. E a gente sabe que muitas doenças neurológicas, por exemplo, inclusive doença de Alzheimer dos idosos, tem um componente inflamatório cerebral. Infarto do coração, a obesidade, diabetes tem componente inflamatório. E já está demonstrado que, dependendo da composição dessa nossa flora, nós podemos ter mais ou menos inflamação em determinados órgãos. Então, seria uma outra via indireta como as bactérias podem interferir em doenças que não têm nada a ver com o intestino.
Bom, impressionante. Aqui nós abordamos alguns dos aspectos. Obviamente que a gente não consegue falar sobre tudo que está no livro, é muita coisa, mas a importância dessas bactérias, quer dizer, esse microbioma intestinal, o que elas representam, o alcance que elas podem ter, influência sobre a reação do corpo e o desenvolvimento de doenças. É uma linha nova, essa sim é uma descoberta mais recente e ela só começou a ser realizada, né, professor? São novas descobertas que estão sendo apresentadas e estão nesse livro Microbioma. Eu não falei o título do livro, então é importante a gente falar para todos os interessados: Microbioma, Disbiose, Probióticos e Bacterioterapia. E a editora qual é do livro, professor?
É a editora Manoli, aqui de São Paulo mesmo. Essa editora Manoli fez o nosso primeiro livro há 40 anos. Como eu sou meio velhinho, eu tenho um livro publicado há 40 anos, que foi sobre nutrição parenteral e enteral. Nós começamos a nossa linha de estudos no início da carreira com nutrição e obesidade, e ao longo dos anos fomos acompanhando a literatura e verificando que a literatura, cada vez mais, principalmente nessas duas áreas, mas em muitas outras também, está se canalizando para o microbioma. Então, hoje em dia, já se estuda diferentes maneiras de manipular, modificar o microbioma a fim de beneficiar essas doenças. Uma das mais estranhas e que para a população em geral talvez soe difícil de entender, difícil de imaginar, chama-se transplante fecal. É uma coisa realmente inusitada para quem nunca ouviu falar, mas ela já é praticada em seres humanos. Consiste na troca total da flora bacteriana intestinal. Simplesmente se lava o intestino, se remove a flora e se coloca a flora de um doador. Muita gente, repito, fica...
As pessoas estranham isso, exatamente.
Fica atônita com essa ideia. Né? Mas como é que eu vou receber no meu intestino flora bacteriana de uma outra pessoa?
Mas os resultados têm sido positivos, né, professor?
O método já é usado em São Paulo e há vários em outros estados do Brasil, já há planos de iniciar, e ele já é recomendado atualmente por todas as sociedades científicas internacionais como método de escolha, como método de eleição para certas infecções intestinais que não respondem a antibióticos, principalmente uma infecção de pessoas idosas, debilitadas, que se chama infecção por Clostridium difficile. O nome da bactéria já dá uma ideia da sua dificuldade, é Clostridium difficile. Em muitos indivíduos responde sim. Então não há necessidade de transplante, faz-se o tratamento convencional e o paciente se recupera. Porém, naqueles que não respondem, as grandes sociedades profissionais e científicas em todo o mundo já recomendam transplante fecal, ou seja, a troca da flora bacteriana, porque a eficácia do transplante fecal nessa população está entre 90% e 95%, ou seja, a vasta maioria das pessoas se cura. Troca a flora e a infecção vai embora.
Muito bem. Professor, esse assunto também está no livro, né? Esse assunto, esse aspecto, o senhor também aborda no livro? Também.
Também.
Nós Perfeito.
Temos o capítulo do colega brasileiro que tem a maior experiência em transplante fecal. E temos também uma equipe francesa que é muito boa, muito pioneira nessa área, que fala especificamente em transplante fecal e que está sendo cogitado até para a obesidade. Alguém vai dizer, puxa, mas só porque eu comi umas coxinhas a mais, umas empadinhas a mais, já querem arrancar todas as minhas bactérias intestinais e colocar de uma pessoa magra? Parece agressivo, mas já existem estudos preliminares até para a obesidade.
Muito bem, professor. Olha, interessantíssimo assunto. Nós abordamos parte de todos esses conteúdos que estão neste livro. Nós recomendamos a todos. É claro que é um livro para médicos, é uma literatura científica, não é? Para a área de medicina.
Mas nós tentamos colocar, na medida do possível, uma linguagem pouco técnica, uma linguagem mais acessível, exatamente para possibilitar o acesso a pessoas que não são especialistas na área. A linguagem não é assustadora, não. Quem não é médico, não é enfermeiro,
pode entender.
Não é cientista, também pode ler, porque vai conseguir acompanhar o raciocínio.
Agradeço muitíssimo a atenção, a participação do professor Joel Feintuch, professor do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina de São Paulo. Deu uma aula aqui para o nosso ouvinte. Os interessados também podem acompanhar mais detalhes neste livro que anunciamos aqui. Lembrando que essa matéria, ela fica no nosso portal. Quem tiver informações, interesse sobre o livro, a gente vai publicar tudo direitinho no nosso portal jornal.usp.br para que as pessoas as interessadas possam se informar além da nossa entrevista. Obrigada, professor, e uma até de uma próxima.
Os agradecimentos são meus, eu que agradeço. Obrigado, um ótimo dia.
Muito obrigada e bom dia.